E o nosso assunto agora é política, mas também vamos falar sobre saúde, economia, educação, vamos falar sobre os projetos no Congresso Nacional que impactam na vida de todos nós, cidadãos. A nossa conversa é com o deputado federal Rubens Bueno, deputado pelo Cidadania, né? Está com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, deputado, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, um prazer muito grande estar com você.
Deputado, o que todo cidadão quer saber neste momento é sobre a volta do emprego, a retomada da economia. O Congresso está trabalhando em projetos para melhorar o ambiente de negócios, a geração de empregos, a melhoria da economia?
Ah, sim, tem vários projetos em andamento. Se você ver, recentemente nós votamos o novo marco legal do saneamento básico. Votamos o novo marco regulatório da energia solar. Então, tem vários momentos e votações importantes em que se busca um caminho para a retomada da economia.
Uhum. O senhor, inclusive, tem um projeto que o senhor ajudou a aprovar recentemente, que é a isenção de imposto de renda para aposentados, para aposentadoria ou pensão de sequelados da Covid-19. Quer dizer que há também projetos pensando no pós-pandemia, nas pessoas que tiveram Covid e que sofreram sequelas.
Então, Luciana, nós temos aí todos os dados diariamente, né? Número de infectados passando de 21 milhões, números de mortos chegando a 600 mil. Então, a pandemia é devastadora, não só no Brasil, como em todo o mundo. E ao lado disso, as sequelas. E ainda não se tem estudos científicos terminados, concluídos, sobre as sequelas da Covid-19. Então, é tudo ainda que está por acontecer. Disto, é importante você encontrar também mecanismos que venham amenizar a vida daqueles que efetivamente contribui de uma forma ou de outra e que, no decorrer do processo, tiveram a Covid-19. Então, imposto para quem já está com problema de saúde vai agravar mais ainda a situação e não ajuda em nada sair deste grave momento.
Uhum. E por falar nisso, qual a sua avaliação sobre a CPI da Covid?
A CPI da Covid, ela cumpre um papel do parlamento. Ontem estava conversando em Maringá, e algumas pessoas não têm compreensão do que é uma comissão parlamentar. É uma ferramenta fundamental para o parlamento cumprir o seu papel de poder fiscalizador, não é? Então, a comissão parlamentar de inquérito investiga. Tem indícios? Investiga, né? Aliás, lá em 2007, quando o então deputado Jair Bolsonaro pediu ao Supremo a instalação da CPI do apagão aéreo, lá em 2007, ele dizia: quem não deve, não teme. Então, se tem uma CPI como a da Covid no Senado, cumprindo o seu papel do instrumento do parlamento como sua prerrogativa, é evidente que isso não pode, de forma alguma, deixar passar em branco. Tem muitas denúncias, não só indícios. Então, é preciso investigar. E o parlamento cumpre com esse papel. Veja só você. Lá atrás, nós fizemos a CPI dos fundos de pensão, que eu fui o autor. Concluímos um excelente trabalho que foi encaminhado ao Ministério Público, que fez parte dos processos da Lava Jato em Curitiba. Lá atrás nós fizemos a CPI da Petrobras, uma CPI mista, Senado e Câmara, onde fizemos um grande trabalho que foi encaminhado também ao Ministério Público e fez parte dos documentos da Lava Jato. Lá atrás teve a CPI dos Correios, que começou todo um processo de interferência indevida e de forma não adequada à República, e ali aconteceu depois o afastamento e a cassação do então ministro José Dirceu. Então tem vários momentos, a CPI cumpre um papel. Por exemplo, é importante isso, quando a CPI pede que investigue alguém, ao investigar pode quebrar os sigilos. É uma decisão da CPI que imediatamente já estabelece, através da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei de Imprensa, o prazo de 30 dias para responder tudo aquilo que diga respeito ao acesso do telefone, da conta bancária, enfim. Tudo isso para dizer, se for na justiça, o promotor, o Ministério Público, tem que pedir autorização judicial, e nem sempre acontece pronto, como na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então tem um papel muito importante de dar vazão àquilo que é fazer do indício uma busca efetiva de investigação. Documentar e caminha para o Ministério Público. E esse é o papel que está se cumprindo.
Uhum. Mas o senhor acredita que a CPI vai apresentar um relatório contundente? Tem algo a ser apresentado, afinal?
Olha, vai apresentar um relatório, se será contundente ou não, aí depende da avaliação de cada um, né? Eu entendo que ao cumprir o seu papel, tem um relatório final, e esse relatório final é o resumo, vamos dizer assim, de toda a atividade nesse período. E claro que pelo andar da carruagem, nós estamos vendo aí que tem muita coisa que vai fazer parte desse relatório final, com investigados, com denúncias, enfim. O Ministério Público terá muito trabalho daí para frente.
Uhum. Voltando a falar sobre a economia, deputado, o senhor acredita que a crise hídrica, a crise energética pode trazer aí uma dificuldade para a retomada da economia?
Sim, eu não tenho dúvida. Até porque nós já estamos pagando uma conta salgada de energia elétrica. Não bastasse a gasolina, o óleo diesel, não bastasse o gás de cozinha, nós estamos pagando também agora energia elétrica um preço muito alto. E por quê? Por causa da crise hídrica. E por que isso? Porque não se teve a tempo planejamento adequado de fazer com que toda esta estrutura, infraestrutura da energia elétrica do Brasil não se desse conta. Então o governo fica no discurso e na hora da prática não tem nada pronto para avançar, sabendo-se que um projeto de uma, por exemplo, de uma usina hidrelétrica leva anos. E depois de pronto o projeto leva outros tantos anos para poder viabilizar a obra e outros tantos anos para poder fazer esta interligação através das transmissões de energia elétrica da usina para o consumidor. Então tem muito pela frente e lamentavelmente isso provoca insegurança, provoca desinvestimento. É muito triste viver esse momento no Brasil, sabendo que o país precisa crescer para gerar emprego e de outro lado tem essa dificuldade de um gargalo que não se resolve muito tempo.
O senhor falou, citou aí investimentos em hidrelétricas, né? Mas e investimento em outras fontes de energia renovável? Por exemplo, até na autossuficiência do consumidor, que ele pode ter uma usina fotovoltaica na sua própria casa, na sua própria empresa?
Nós votamos recentemente, votamos a questão de 15, 20 dias, o novo marco regulatório da energia solar. E ali foi um grande avanço. E a energia solar é exatamente para dar essas condições de um país como o nosso, que tem o sol à vontade, possa gerar energia a um custo muito mais baixo, né? E sem nenhuma preocupação com a energia termoelétrica, por exemplo, que além de custar muito caro, ela é poluente. Então a energia solar, com o novo marco regulatório, tem todas as condições de avançar e muito já a partir desse momento.
Uhum. E o passo adiante, que seria o armazenamento da energia, o consumidor que produz também possa armazenar essa energia?
Isso vai entrar no sistema. E esse sistema vai ser regulamentado, e desse sistema regulamentado, com certeza nós teremos aí a venda desta energia, que ela vai poder ser armazenada ou ser vendida para o próprio sistema.
Uhum. Bom, falando sobre eleições 2022, né, 2022, como é que está já a clima de eleição, ou está muito cedo ainda? A gente já está no momento de falar sobre isso, já pensar sobre isso, porque o Brasil fala em terceira via. Qual que é a avaliação do senhor?
Então, Luciana, nos anos ímpares nós temos toda essa discussão. Primeiro, a legislação eleitoral para o ano seguinte, que é o ano da eleição, que são os anos pares. Então, nos anos ímpares acontece isso. Agora mesmo está se discutindo na Câmara e no Senado a legislação para vigorar no ano que vem. E tem que ser publicada a lei até o dia 3 de outubro. Então, tudo isso é para dizer que, enquanto isso, se você não tem a legislação, tendo a legislação, começa a clarear as regras do jogo para o ano que vem. Clareadas as regras do jogo, aí tem as regras políticas, que ninguém governa. Depende muito de cada partido, de cada pessoa. E nós temos em novembro a prévia já estabelecida pelo PSDB. É um momento também decisivo, porque é um partido importante e vai ter ali o seu candidato saído das prévias. Isso pode mudar, pode, mas pode também não mudar. Isso muito é da política. E em março do ano que vem, no sétimo mês antes das eleições, nós temos as janelas, onde deputado estadual e federal poderão mudar de partido. E ao mudar de partido, pode também aí ter um novo momento, né, um novo cenário na política brasileira. Então eu acredito que depois de abril do ano que vem, isso vai estar muito mais claro, sabendo que as convenções de julho e agosto é que vão decidir definitivamente o jogo para eleições do ano que vem. E a terceira via está aí trabalhando, conversando muito, em busca de um nome que eu trabalho e também luto para que isso aconteça.
Deputado, o senhor falou em legislação eleitoral, o Código Eleitoral foi aprovado, né, na Câmara, e há uma discussão, o Ministério Público do Paraná criticou a votação sem debate com a sociedade, sem um debate amplo com a sociedade, e alguns pontos, como, por exemplo, o favorecimento do ficha suja.
Na verdade, a questão do ficha suja não é bem isso, né? O ficha suja, quando você traz para a discussão, você vai ver que havia situações em que você nivelava a política, aqueles que fazem as coisas certas, de uma forma honesta, e nivelava com aqueles que fazem de forma errada. Às vezes um erro formal, um erro administrativo, provocava que aquele que cometeu o erro, que não é ele o responsável, mas aquele que faz parte do grupo de trabalho, ou de uma administração, ele fosse julgado também como ficha suja. E não é por aí, nós temos que separar bem aqueles que têm um erro formal, administrativo, com aquele que está em busca de corrupção. Então, esta é a grande diferença. Eu acho que não é por aí. A crítica para o Ministério Público é muito fácil. Eles vão fazer a crítica com relação aos seus super salários que envergonham o país.
E em relação à quarentena para agentes públicos como juízes e promotores?
Votei favoravelmente, não tenho nenhuma dúvida. Ninguém votou contra a candidatura de juiz, policial ou promotor. Ninguém. Votamos a favor de uma quarentena. Para quê? Porque eles têm o poder de Estado. É o poder de denunciar, de julgar e de prender. Esse é o poder armado do Estado brasileiro. E você não vai fazer um espetáculo da noite para o dia e dar a ele, demagogicamente, oportunisticamente, a oportunidade de ser candidato para tirar proveito daquilo que ele fez de errado e fazendo espetáculo com aquilo que não deveria fazer.
O senhor tem críticas à Lava Jato?
Não. A Lava Jato cometeu seus erros, como em qualquer processo, né? Mas não tenho, não. Ao contrário, defendi muito a Lava Jato, o trabalho feito por procuradores, por juízes, o juiz Sérgio Moro e tantos outros que trabalharam na questão da Lava Jato. Ao contrário, eu tenho por ali uma admiração muito grande daqueles que enfrentaram problemas sérios de corrupção que já estavam entranhados nos poderes do país como um todo. De qualquer maneira, tem aí aqueles erros cometidos, mas que são erros menores e que ao longo do tempo serão julgados.
Qual será a estratégia do Cidadania aqui no Paraná, na eleição do ano que vem?
Olha, nós estamos trabalhando nesse momento, o partido, como eu disse, em anos ímpares, trabalha fazendo o pé na estrada, preparando quadros, buscando novas filiações, reestruturando o partido de acordo com projetos regionais. E o objetivo maior é olhar a partir daí para 2022. Caminha muito bem, temos aí um número grande de pré-candidatos, a deputada estadual e federal, inclusive em Maringá, na região. Fiquei muito feliz, inclusive, com as conversas deste final de semana aqui na região de Maringá.
E para o governo do Estado?
Pois então, o governo do Estado, nós deliberamos já no mês de junho uma sinalização de apoio à reeleição do governador Ratinho Júnior. Isso com os nossos deputados estaduais, o Douglas Fabrício, o Terci Turini, a Cristina Silvestre e os nossos prefeitos e vereadores. Então houve uma decisão lá em junho, sinalizando o apoio à reeleição do atual governador.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Você também, muito obrigado aos ouvintes e à família de Maringá e de toda a região.
Obrigada, nós conversamos com o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania.